Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor, queridos. Nesse momento nós queremos convidar aqui à frente todas as crianças para que seja feita uma oração por elas. Todas as crianças podem vir aqui. Já foram? Bom, então vamos orar assim mesmo. Rose, vem aqui abençoar as crianças que já foram para o Kids.
Senhor, obrigada por cada criança nessa igreja, pelas que estão chegando e por tantas outras que ainda vão vir. Que o Senhor possa abençoar cada um desses pequenos, que eles cresçam na Tua presença. Que o Senhor também possa encorajar cada um dos voluntários, que o Senhor possa capacitar cada vez mais cada integrante do Ministério Infantil, que eles possam ter a Tua graça para ensinar esses pequeninos o Teu caminho, Pai. Nós oramos assim e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Um aviso que ficou para ser dado nesse momento é que esta semana, excepcionalmente nesta semana, nós não teremos o culto de oração e libertação na terça-feira, porque haverá um culto de formatura de uma turma de fisioterapia da Unicisal aqui. Este culto, eles já tinham os alunos solicitado há mais de um ano, antes de nós começarmos a ter os cultos da terça-feira. E então nós decidimos honrar o compromisso que demos para eles naquele momento. E terça-feira nós vamos estar tendo esse culto de formatura. Amém? Queridos, eu queria convidar os abençoados a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Essa semana, numa determinada noite, eu estava em casa, muito cansado, e por volta de 11h30 da noite, quando eu resolvi deitar, o sono fugiu. E aí eu fui para a sala, liguei a TV. E naquele momento eu estava com vontade de assistir alguma coisa para ver se dava sono. Não queria assistir um filme porque seria muito longo. Então eu comecei a olhar o catálogo de documentários da TV. E teve um documentário que me atraiu pelo nome. O nome do documentário no canal da Discovery era Greensburgo, a Cidade Verde. E a chamada daquele documentário falava: Greensburgo está se preparando para se tornar uma cidade modelo em termo de sustentabilidade. E aquilo me atraiu. Como engenheiro, como entusiasta de tecnologia, eu disse: eu vou assistir esse documentário para ver o que é que estão fazendo de novas tecnologias nessa área ecológica. E aí eu coloquei aquele documentário para assistir, e para minha surpresa, aquele documentário, ele não falava de nenhuma tecnologia que aquela cidade estaria utilizando. Aquele documentário falava do dia a dia daquela cidade durante a sua reconstrução, porque aquela cidade foi destruída em 2007 por um tornado nos Estados Unidos. E a única coisa de referência a verde que tinha era em alguns momentos que as pessoas da cidade diziam: não, nós queremos ser sustentáveis. Mas aquele documentário acabou prendendo a minha atenção pela maneira como as pessoas daquela cidade se comportavam e a maneira como elas encararam aquela tragédia. Foi uma tragédia que não apareceu na mídia. Eu, pessoalmente, não sabia que isso tinha acontecido. Se você fala de Nova Orleans, do Katrina, todo mundo lembra, dada a quantidade de pessoas que morreu. Mas de Greensburgo, ninguém nunca ouviu falar. Uma cidade pequena, 1.500 habitantes, uma cidade para a família, onde ainda é possível deixar as crianças soltas na rua, sem ter que se preocupar com nada, cidade com criminalidade zero. E a cidade foi devastada por um tornado em 2007. Na verdade, três tornados surgiram naquela mesma noite e se fundiram, formando um único tornado com quase 2 quilômetros de diâmetro. E o resultado daquele tornado foi que 90% das construções da cidade caíram. 100% das residências. E aí o documentário começa a mostrar a vivência daquela cidade, daquelas pessoas que sobreviveram. E eu achei muito interessante aquele documentário passar no Discovery, que é um canal que sempre se preocupa tanto com ciência, sempre se preocupa tanto de jogar Deus para fora da sua programação, de querer provar que Deus não existe. Mas aquela cidade, ela vivenciava tanto o cristianismo que não teve como aquele documentário não transparecer isso. E foi aquilo que me prendeu. Eu acabei assistindo aquele documentário todinho e terminou, e eu não estava com sono. E aí eu fui orar para pedir a Deus que, pelo menos, não a experiência que eles tiveram, mas que a vivência cristã que eles tinham, que eu pudesse experimentar aquilo na minha geração, no meu círculo de amizades. Todas as casas destruídas, e o documentário mostrando aquela cidade se preparando para se reconstruir. A única cena que mostrou de uma igreja, mostrou a igreja em ruínas. Mas todas as vezes que mostravam as pessoas da cidade se reunindo para discutir como seria a reconstrução da cidade, aquele documentário não conseguiu evitar de mostrar que sempre eles iniciavam com oração. Todas as vezes, qualquer grupo de mais de 4 pessoas que aparecia no documentário, aparecia primeiro eles orando antes de discutir qualquer outro assunto. E isso na Discovery. Pessoas chorando, falando que perderam entes queridos no meio daquela tragédia, e em meio a seus depoimentos dizendo: mas Deus não nos deixou só. E uma coisa que é interessante, queridos, naquela cidade que me chamou a atenção, todo mundo passou pela mesma privação. Todas as casas caíram, mas todos ajudavam uns aos outros. Todos estavam ali juntos uns aos outros. O documentário mostrando, na hora que a cidade foi destruída, que o tornado passou, à medida que as pessoas verificavam que na sua casa todas as pessoas estavam bem, que ninguém estava precisando de socorro médico, os homens imediatamente começavam a ir na casa dos vizinhos e começavam a fazer trabalho de resgate. Todos participaram daquele momento. Teve uma determinada situação que mostrou uma pessoa que ouviu um grito de alguém, e quando viu, um carro tinha entrado e estava em cima de uma pessoa, e ele saiu buscando pessoas da vizinhança, e 12 homens foram lá levantar o carro no braço para tirar o carro de cima daquela pessoa. E eu fiquei vendo a vivência daquelas famílias, uma igreja, uma cidade unida em uma fé. Mas não era simplesmente uma cidade que possuía uma mesma religião, apesar de que isso também era um fato. Mas era uma cidade onde as pessoas que eram daquela religião, elas estavam desejosas de desenvolver uma vida de corpo, uma vida em unidade. E isso era visível durante todo o documentário. A Discovery não conseguiu cortar isso. E aquele documentário, ele me motivou a meditar um pouco mais sobre a mutualidade cristã e desejar compartilhar um pouco com os irmãos nesta noite. E nós vamos começar meditando em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos estar abordando alguns aspectos da mutualidade cristã que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa sociedade. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um único corpo. Assim também acontece em relação a Cristo. E a partir do versículo 20: saibam que há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão: eu não tenho necessidade de você. Nem ainda a cabeça pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, esses são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concebeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Amém? Nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai abordar a unidade cristã. Eu acho incrível que quase todos os cristãos, eles lembram do capítulo 12 de 1 Coríntios como o capítulo que fala dos dons espirituais. E são poucas as pessoas que lembram que 1 Coríntios 12 também é o capítulo que mais fala de unidade dentro da Bíblia. É o capítulo que mais exorta a igreja a viver como um só corpo. E isso é particularmente importante de ser dito que está na carta aos Coríntios, porque aquela também era a igreja mais dividida. Era a igreja que sofria com os piores relacionamentos entre pessoas. Era a igreja onde surgiam os maiores escândalos e onde as pessoas não viviam em unidade alguma. E Paulo, ele é usado por Deus para abordar essa questão, e ele vai fazer um esforço de conscientizar aquelas pessoas de que elas tinham que superar as suas diferenças, que elas tinham que superar as suas intrigas e que elas tinham que desenvolver uma vida em mutualidade, que elas tinham que desenvolver uma vida em unidade, que elas tinham que desenvolver uma vida naquilo que nos GPs nós chamamos de mandamentos recíprocos. Eles precisavam desenvolver isso. Não era por eles estarem reunidos em um mesmo lugar para adorar o mesmo Deus que fazia eles um corpo, mas o fato de que eles deviam estar em unidade e deviam se mover como se fossem um só corpo, para que assim eles pudessem levar o nome de que eram o corpo de Cristo naquela cidade. E nós vivemos em uma época, queridos, que pouco a pouco o corre-corre da vida tem sepultado em nós o desejo de viver na mutualidade. Tem sepultado em nós a disposição de termos tempo para desenvolvermos relacionamentos. Quando a Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 10, que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns, a Bíblia está dizendo que é importante que nós tenhamos uma vivência junto com os irmãos. Mas essa vivência não é simplesmente para nós louvarmos juntos, para nós orarmos juntos, para nós ouvirmos a mesma ministração juntos. Algumas pessoas ensinam que você não pode desenvolver uma religiosidade sadia se você estiver sozinho. Mas as pessoas que alegam isso estão negando o que é fato na vida de milhares de pessoas em todo o mundo, que são os chamados cristãos secretos. Pessoas que foram alcançadas para o Evangelho, mas que estão em locais onde o Evangelho é tão perseguido, que eles desenvolvem o seu relacionamento com Deus, eles a sós com Deus. E são crentes fiéis. Quando a Bíblia nos exorta que nós devemos nos congregar, é porque existem vivências, experiências que Deus quer compartilhar conosco, que eu não posso ter desenvolvendo a minha religiosidade sozinha na minha casa. A Bíblia diz que todos somos sacerdotes. Se fôssemos para todo mundo se trancar nas suas casas e cuidar da religiosidade da sua família, se você buscar a ajuda de Deus, você conseguiria fazer. Mas nós nos congregamos. Não é porque não possamos fazer isso, mas nós nos congregamos porque nós precisamos ter vivência de corpo. Nós precisamos ter vivência de unidade. E unidade não é algo que eu vou vivenciar apenas com minha esposa, que pensa e tem valores muito próximos aos meus, ou com minhas filhas que eu estou criando agora e estou plantando nela os valores que eu considero importantes que elas tenham. Unidade se vivencia num ambiente onde você vai ter pessoas que pensam diferente de você, pessoas que tiveram um crescimento, uma educação diferente da sua, pessoas que têm valores diferentes dos seus, sonhos diferentes dos seus, pessoas que possuem falhas, que vão esbarrar nas falhas que você tem, e você tem que conseguir vivenciar tudo isso sem perder a unidade. Isso você não vivencia em casa, isso você tem que desenvolver dentro da igreja. Isso você tem que desenvolver nas reuniões que a igreja propicia. Não só os cultos nos templos, mas principalmente o relacionamento fora do templo. Nas casas, nos contatos extra-igreja. Não é uma questão só de ensaio, culto de quinta, culto de terça, culto de domingo à noite e escola bíblica de manhã, não. Mas na vivência com os irmãos. Até porque nós somos um só corpo. E nós queremos destacar três aspectos dessa unidade, dessa mutualidade que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a irem para 1 Tessalonicenses capítulo 3, onde nós vamos ver esse primeiro aspecto. 1 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo aqui já está exortando outra igreja, mas ele entra na mutualidade cristã no capítulo 3, versículo 12, quando ele fala: e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós. Queridos, a mutualidade cristã, o primeiro local onde ela tem que se manifestar é no amor entre os irmãos. Você pode ter todos os dons, se você não tiver o amor, esses dons são inúteis. Você pode se destacar como um grande pregador, se você não tiver amor, o seu ministério está fadado ao fracasso. Você pode se destacar como uma pessoa muito próspera, mas se você não tiver amor, não adianta essa prosperidade. Nós precisamos entender isso. A marca de uma igreja sadia não é o tamanho do seu templo, não é a quantidade dos seus membros, mas a marca de uma igreja sadia é o amor que une e que interliga todos aqueles que frequentam. Foi isso que ficou patente naquele documentário que eu assisti, foi isso que chamou a atenção. Porque eles estavam ali todos passando pelo mesmo problema, mas ninguém usou isso como desculpa, dizendo: não, eu já tenho que lutar muito pela minha casa que foi destruída. Eles permaneceram juntos. E é isso que vai fazer aquela cidade prosperar na sua reconstrução. Talvez tenha sido isso que chamou a atenção dos editores da Discovery para querer passar aquele documentário, não sei. Mas aquilo ficou patente naquele documentário. Ali era uma comunidade unida pelo amor. Jesus disse que o mundo conhecerá que somos discípulos dele pelo amor. Não é pela suntuosidade que nós podemos apresentar. E olha que existem igrejas, tanto no Brasil como fora do Brasil, que possuem uma prosperidade e possuem uma infraestrutura que é o sonho de qualquer pastor de igrejas, um dia ter uma igreja com a infraestrutura daquela. Mas não é a infraestrutura que é a marca de uma igreja sadia. É o amor. Vocês vejam que Paulo aqui mostra que isso é uma oração dele. O Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros. Mas pastor, existem pessoas dentro da igreja que não me entram. Acontece. Existem pessoas dentro da igreja que são difíceis. Existe. Mas Se você for amar só os que lhe amam, que mérito há nisso? Até os fariseus o fazem. Se você for tratar bem somente quem lhe trata bem, que mérito há nisso? Até os ímpios agem assim. Você é desafiado, eu sou desafiado, a amar mesmo aqueles que são mais difíceis. Até porque esses que são mais difíceis normalmente são aqueles que mais carecem de amor. E se você amar, você vai estar ajudando a que ele seja ministrado e ele possa vir a se libertar disso. Amar não é ter um sentimento. Nós vivemos em uma época de tanto romancismo que tem gente que pensa isso. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido que eu vou amar fulano. Não quer dizer que eu tenha que achar ele bonito, que eu tenha que ter um sentimento por ele. Porque o amor é uma decisão. E como tal, ela tem que sair da palavra e ela tem que ir para a ação. Ela tem que ir para a prática. Não existe amor sem prática. Não existe amor sem atitude. É muito fácil eu chegar para qualquer pessoa aqui da igreja e dizer: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Se na hora que aquele irmão estiver precisando, eu me negar a ajudar, e quando eu falo de ajuda, não estou falando simplesmente de ajuda financeira, mas ele pode estar numa angústia e precisando apenas de um ombro no qual ele possa reclinar a cabeça, e eu me nego, eu estou com as minhas atitudes mostrando que eu não amo. E eu preciso desenvolver esse amor. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês têm que transbordar em amor. Vocês têm que transbordar em amor. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: antes de tudo, tenham um profundo amor um para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Tiago, na sua carta, ele fala: irmãos, João, melhor dizendo, na sua primeira carta, ele diz assim: irmãos, amemo-nos não só de palavras, mas em ação e em verdade. Nós precisamos desenvolver isso. Qual é o desafio que nós estamos vivendo? Nós vivemos em um mundo que ele nos incentiva a cada vez mais nos intocarmos dentro da nossa própria casa. Dentro do relacionamento apenas com os seus familiares. E até isso muitas vezes é difícil. É prejudicado por causa da velocidade da informação, dos acessos da informação. Se muitos lares não têm mais tempo nem de todo mundo sentar junto para comer na mesa, o que dizer do relacionamento dessas pessoas com aqueles que são de fora? Mas a Bíblia nos exorta que nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não devemos tomar a forma do mundo, mas que nós devemos cada vez mais nos aproximarmos daquilo que Cristo tem como sendo o ideal para as nossas vidas. E nós precisamos nos aproximar cada vez mais em amor. O segundo aspecto da mutualidade que eu quero retratar aos irmãos nesta noite se encontra em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, ele vai tratar da prática desse amor. Ele vai tratar do cuidado uns pelos outros. Primeiro nós temos que desenvolver o amor. Depois nós temos que pegar esse amor e jogar para a nossa vida prática. Hoje de manhã, na escola bíblica, na aula da turma de teologia, nós estávamos discutindo um pouco um princípio de interpretação que diz o seguinte, que Deus, ele não nos deu a Bíblia para aumentar o nosso conhecimento, Deus deu a Bíblia para transformar as nossas vidas. E que você ter conhecimento bíblico e você não pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida, esse conhecimento não tem valor algum. De que adianta a pessoa se encher de conhecimento? Eu sei, eu sei, eu sei. Graças a Deus eu sei, Deus me ensinou. E aquele conhecimento não me tornar um esposo melhor, um pai melhor, um vizinho melhor, um profissional melhor, um irmão em Cristo melhor. De que adianta tanto conhecimento se esse conhecimento não vai afetar a minha vida para que eu melhore no meu relacionamento com as outras pessoas? Então nós precisamos sair da teoria, nós precisamos entrar na prática. E Paulo ele vai abordar isso aqui em Romanos capítulo 12. O versículo 9 e 10, ele diz assim, o amor seja sem fingimento. Odiai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O versículo 12 e 13. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. E o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Por que é que Paulo está abordando isso nesse texto? Aquela era uma igreja, a igreja de Roma, era uma igreja que Paulo ainda não tinha tido o prazer de conhecer. Ele apenas ouvia falar que havia uma igreja naquela cidade. E ele escreveu uma carta para eles. E por não conhecer como era a vida deles, ele aborda a questão de que esse amor ele tem que sair do campo da teoria e tem que entrar na prática. O amor seja sem fingimento. É um amor que verdadeiramente se importa com o próximo. É um amor que verdadeiramente quer saber e quer ajudar o próximo. É um amor que ele surge e que ele finca as suas raízes no meio da tribulação. O versículo 12, ele fala de uma igreja que estava sofrendo. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverai na oração. O que é isso senão uma exortação para uma igreja que está sofrendo, para uma igreja que está sendo perseguida? E apesar de todos os problemas que aquela igreja estava tendo, depois que vem essas exortações, vem: socorrei os santos na sua necessidade. Queridos, é muito fácil socorrer alguém quando nós estamos na abastança. Se eu ganhar 15, 20 mil reais por mês, é fácil eu ajudar algum irmão. E até nós fazemos isso de uma maneira que não vai pesar na nossa consciência. Mas a exortação de socorrer aos santos não é simplesmente para quem está abastado na igreja, mas é para todos, inclusive para aqueles que estão pacientes nas suas próprias tribulações. Nós precisamos desenvolver isso. Socorrer uns aos outros. Isso é ser igreja. Isso chamou a atenção naquele documentário. Todo mundo perdeu as suas casas, mas estavam ali, uns ajudando aos outros. Ninguém usou como desculpa de que, não, primeiro eu vou fazer a minha, para depois ajudar nas dos demais. Todos se ajudavam mutuamente. É muito fácil ajudar quando nós não temos dificuldades. Mas se nós formos esperar não termos dificuldade nenhuma para ajudar os outros, quando é que nós vamos ajudar? Quando é que nós vamos estender a mão? Nós precisamos entender isso, queridos. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos padecer aflições. Então é em meio a essas aflições que tem que se manifestar esse amor em ação. Não é quando acabarem-se os meus problemas, mas em meio aos meus problemas, eu tenho que já estar com a mão estendida para ser amparo, para ser socorro para as outras pessoas. Isso é vivenciar unidade. É, irmão, olha, eu não estou bem ainda, mas vem que eu lhe ajudo. Levai as cargas uns dos outros. Sejam suporte uns dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Por volta de um ano e meio, dois anos atrás, nós tomamos conhecimento de uma pessoa que já não congregava mais aqui na igreja. E ela passou por uma enfermidade, ficou muito doente. E naquela enfermidade, ela não compartilhou o problema dela com ninguém. Ela encarou aquilo sozinha. Ela já estava passando por uma luta, porque antes de vir a enfermidade, veio um processo de divórcio. E ela encarou aquela luta toda sozinha. Quando a gente descobriu o que estava se passando com ela, por causa de um parente dela que compartilhou isso conosco, nós fomos lá e nós oramos com ela, nós ficamos ali conversando com ela e nós questionamos isso. Mas por que é que você não falou para ninguém? E ela disse: pastor, eu não compartilhei com ninguém, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas só têm disposição de se alegrar com os que se alegram. Olha só que coisa dura para a gente ouvir. E ela estava dizendo aquilo porque ela já passou por algumas circunstâncias e que ela não foi amparada. Todo mundo quer ser amigo de quem está bem. A verdade no mundo é essa. Você quiser multiplicar o seu rol de amizades no mundo, batalhe muito e fique rico. Quando você estiver rico, todo mundo vai querer ser seu amigo. Todas as meninas vão querer namorar com você. Haja vista jogador de futebol, cada um mais feio do que o outro, mas com a conta do banco tão recheada que as mulheres que aparecem só aparecem modelo, isso e aquilo, e você olha, e tem gente no mundo que comenta: rapaz, o que é que essa mulher está vendo neste homem? O interesse. Todo mundo quer ser amigo de quem está bem. Mas o papel da igreja não é seguir na maré do mundo. O papel da igreja é seguir na contramão. Eu tenho que me alegrar com quem está bem, mas eu também tenho que chorar junto com quem está mal. E é aí que se manifesta a diferença entre quem serve e quem não serve. Entre quem é temente a Deus e quem não é temente a Deus. Porque quem é temente a Deus procura trazer para a sua vida, para perto de si, aqueles que estão necessitados. Ele não está preocupado: eita, eu vou me afastar de fulano. Por quê? Porque eu soube que ele está desempregado, ele vai começar a precisar de coisa, possa ser que ele venha me pedir alguma coisa. Eu já ouvi isso dentro de igreja. Para vergonha da igreja na qual eu ouvi isso. Mas o cristianismo, ele não é formado apenas para estar junto com quem está bem. É muito fácil estar junto com quem está bem. Mas nós precisamos estar junto com aquele irmão que está necessitado. Aquela irmã que está necessitada. Aquele casal que está passando por um processo de divórcio. Aquela mãe que perdeu um filho. Aquele filho que perdeu uma mãe. Aquele irmão que perdeu o emprego. Outra vez eu escutei dentro de igreja também: pastor, olha, na época que eu tinha o meu emprego, todo mundo queria estar junto a mim. Depois que eu perdi o emprego, todo mundo se afastou de mim. Meu irmão, ore, perdoe e não deixe isso abalar a sua fé. Mas isso é um fato. Isso é fruto do mundanismo entrando dentro da igreja. Mas nós precisamos tirar o nosso amor das palavras. Daquelas palavras de final de culto que nós cumprimentamos a todos. Ou só a alguns, o que é pior ainda. E nós precisamos trazer isso para a nossa vivência prática. Se você se importar de querer saber, a pessoa que está do seu lado está passando por um problema. E muitos que estão aqui estão angustiados, precisando de uma palavra, precisando de um pouco de atenção, precisando de calor humano. E nós dizemos que somos um só corpo, mas essa unidade tem que se manifestar nesses momentos. Quantas pessoas da igreja que você convive, você ajuda nas suas lutas? Seja ajuda financeira, seja apoio espiritual, seja apoio emocional, estar junto. Será que você não conhece ninguém que esteja precisando de alguma ajuda dentro da igreja? Você está precisando se engajar mais. Não são só as pessoas que requerem e que necessitam de uma ajuda do Ministério de Ação Social. Não. Existem pessoas que estão na igreja, estão empregadas, não tem caso de doença na família, não estão passando por nenhuma luta aparente, estão bem por fora, mas por dentro estão angustiadas. Pastor, eu não tenho como adivinhar quem está escondendo um problema, mas no momento que você verdadeiramente se importar, Deus vai começar a lhe revelar. E Deus vai começar a lhe dizer: olha, eu quero que você vá ajudar aquela pessoa. Olha, chega junto daquele outro, porque ele está necessitando de uma palavra. Quando houver disposição no seu coração, você pode ter certeza que não vai faltar orientação de Deus, das pessoas que você tem que prestar socorro dentro da igreja. E não são poucas. Não são poucas. 1 Coríntios capítulo 12. Depois que Paulo fala que da unidade do corpo, ele diz assim no versículo 26: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. Não tem como o corpo estar bem se uma parte sua está sofrendo. Tem gente que por causa de uma unha encravada no pé fica com dor na cabeça. Tem gente que por causa de alguma coisa que comeu e fez mal dá fraqueza nas pernas. O corpo é interligado. O corpo é um só. E nós precisamos chegar junto, porque não tem como nós sermos corpo de Cristo se as pessoas estão perecendo, sofrendo em nosso meio, e nós estamos apenas cuidando e olhando aqueles que estão bem, aqueles que não estão tendo problema nenhum. Nós precisamos desenvolver esse aspecto da mutualidade, e nós precisamos trazer para junto as pessoas que estão mais necessitadas. Isso é um desafio para os nossos dias. Isso é um desafio para a instituição igreja. Existem pessoas que não fazem nada e ficam jogando a culpa na liderança, esperando que o pastor visite todo mundo na igreja. Existem pessoas que ficam esperando que o pastor aconselhe todo mundo na igreja, que o pastor cuide de todo o rebanho da igreja. O pastor, ele se esforça para fazer isso, mas cuidar dos membros da igreja é responsabilidade de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, porque somos um só corpo. Somos uma só comunidade. Vocês sabiam que a própria expressão pastor começou a ser utilizada na igreja primitiva somente depois da morte dos apóstolos? Porque antes dos apóstolos morrerem, eles batiam muito nessa tecla: vocês têm que cuidar uns dos outros. Se você for fazer um estudo na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o que é mandamento recíproco, você vai encontrar mais de 50 exortações falando de uns com os outros. Cuidai uns dos outros, exortai uns aos outros, amparai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, se importem uns com os outros, amem-se uns aos outros. Queridos, igreja não é ser um, é sermos uns com os outros. Não é uma responsabilidade do pastor da igreja cuidar de todo o rebanho. Ele vai prestar conta sobre todas as suas ovelhas, mas você vai prestar conta de todas as pessoas que você deixou de ajudar. Você tem que vivenciar isso. Onde é que nós estamos resgatando um pouco desse tipo de vivência, desse tipo de cuidado? Nos grupos pequenos. Você já participa de algum? Quando o ministério de grupos pequenos começou aqui na igreja, ele começou, se não me engano, com 4 grupos. Hoje já são bem mais. Existem pessoas que têm um grupo pequeno a menos de 500 metros da sua casa e não participam. E nós precisamos entender isso. Ser cristão, ser evangélico, ser protestante, ou o nome que você queira dar, começa por você desenvolver um relacionamento com Deus e com teu irmão. O único cristão no mundo que está liberado de desenvolver um relacionamento com outro cristão são aqueles que são cristãos secretos. Lá nos países da janela 1040, que vocês podem ficar sabendo mais sobre isso em algum culto de missões. Mas nós que vivemos em um país onde não há perseguição, nós que podemos nos congregar, nós que podemos sair na rua, levar para o trabalho ou para qualquer canto uma Bíblia, sem sermos perseguidos, ou no máximo ouvindo alguma chacota, nós temos que desenvolver relacionamento com os outros. Isso é ser igreja. Ser igreja não é você ficar na sua casa, esquecer de todos os outros irmãos, e somente na hora do culto ver o irmão e dizer: ô irmão, que bom que você está aqui. Queridos, isso é relacionamento social. Isso não é relacionamento cristão. Relacionamento cristão é você estar ali junto. Não significa que você vai se mudar para a casa dele, ou que ele vai se mudar para a sua, mas que vocês vão ter contato, que vocês vão estar compartilhando angústias, que vocês vão estar compartilhando esperanças, que você vai estar sendo socorro para aquela pessoa, e aquela pessoa vai estar sendo socorro para você. Sejam membros uns dos outros. E o último aspecto dessa mutualidade que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, em Romanos capítulo 15. Que é o aspecto de que o amor, ele tem que se manifestar em ações, mas não somente em ações, mas o amor, ele também tem que se manifestar em conselho. Existem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo por falta de um conselho. E vejam só o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 14. Meus irmãos, quanto a mim, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente supridos do conhecimento necessário para que vocês sejam capazes de instruir uns aos outros. Se Paulo fosse dizer isso aqui nesta noite, que ele estava convencido disso, será que ele estava convencido de uma verdade aqui em nosso meio? Eu já escutei gente dizendo: rapaz, olha, fulano está com um problema. Eu, no lugar dele, eu faria assim, 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 mas eu não vou falar com ele, eu não sou pastor. Precisa ser? Paulo também não era pastor. Pedro também não. Quando é que você ouviu eles sendo chamados de pastores na Bíblia? Timóteo, Tito, Lucas. Qual desses homens foi ordenado a pastor? Nenhum. E outros tantos, menos nomeados na Bíblia, como Barnabé, Níger e outros tantos, o que é que eles tinham de diferente? Eles tinham o desejo de serem instrumentos de Deus. Veja que Paulo, nesse texto, ele não diz que instruir aos membros da igreja é responsabilidade de uns poucos. Ele fala: eu estou convencido de que vocês já possuem a bondade necessária e o conhecimento suficiente para que vocês comecem a instruir uns aos outros. Queridos, orientação é dever de todos. Ah, pastor, eu tenho pouca experiência. Mas isso quer dizer que Deus não queira lhe usar? Ah, pastor, eu me converti há pouco tempo. Isso não quer dizer que Deus não possa querer lhe usar? Agora, você tem que buscar conhecer. Quanto mais você conhecer a Bíblia, melhores conselhos você vai poder dar. Mas não se omita dessa necessidade da igreja. A igreja carece de instrução. A igreja carece de aconselhamento. E aconselhamento não é sinônimo para gabinete, não. Que tem gente que pensa assim, ah, fulano está precisando de um conselho, eu vou orientar ele a marcar um gabinete com o pastor. Oriente você mesmo. Cuide você mesmo. Cuide uns dos outros. Ampare uns aos outros. Oriente. Quem está passando por um problema, muitas vezes ele não vê uma solução para aquele problema. Mas você que está de fora do problema, você tem facilidade para ver aspectos daquela luta que ele não está vendo. Então não espere que Deus revele aquele irmão, ou que Deus faça um milagre na agenda de algum pastor da igreja para que vá pontualmente naquele caso. Vá você mesmo. Oriente. Quem está vivenciando o grupo pequeno, está escutando tudo aquilo que eu estou ministrando nessa noite e certamente está dizendo, isso que o pastor está falando hoje não é nenhuma novidade, nós estamos vivenciando isso no grupo, glória a Deus. Mas para vocês que não estão vivenciando isso ainda, eu venho dizer, incomodado por Deus, é uma necessidade para a sua vida. Você tem que desenvolver esse relacionamento. Você tem que desenvolver esse hábito. Amor não é palavras, amor é decisão, amor é atitude e amor é conselho. Isso tem que permear a sua vida, isso tem que permear a vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso não é somente para quem está na igreja, não. Quantas pessoas já foram influenciadas pela sua vida lá fora? Eu conheço um cristão, trabalhei com ele em um dado momento da minha vida, e no setor que ele trabalhava tinha um outro homem que estava para se divorciar por causa de um relacionamento extraconjugal. E aí, aquele rapaz que estava para se divorciar foi conversar com aquele irmão e contou tudo para ele, olha, está acontecendo assim, 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 e eu vou deixar minha esposa, você me entende? Aquele irmão disse, não, eu não lhe entendo. Mas por que você não entende? Eu deixei de amar minha esposa, eu estou amando esta nova mulher na minha vida. E aquele irmão disse, olha, eu não entendo o que você está vivenciando, porque desde o dia que eu me casei, eu só tenho olhos e eu só amo a minha esposa. E aquilo foi uma facada no coração daquele homem, que aquele homem, ele saiu daquele trabalho naquele dia, e ele foi na casa da amante para terminar o relacionamento, e voltou para casa, sem nem saber se a esposa iria lhe dar uma nova chance. Ele acabou o relacionamento extraconjugal antes, e depois voltou para casa para pedir perdão à esposa, e aquele casamento foi salvo. Mas foi salvo por quê? Porque havia um cristão naquele lugar, que se importou de não guardar o evangelho somente para si. Ele deixou transbordar. E é isso o que nós precisamos entender. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. E qual é o papel da luz? Qual é o papel da luz? Não tem como eu ser um cristão somente para dentro. O que está dentro tem que transbordar. Tem que esbarrar nas pessoas que estão ao meu redor. Tem que atingir até pessoas que estão mais distantes. Mas eu não posso ser um cristão de ficar vindo para a igreja, voltando para casa, vindo para a igreja, voltando para casa, vindo para a igreja, voltando para casa. Não é isso a chamada de Deus para a minha vida. Existem chamadas específicas, alguns Deus vai direcionar para tratar com drogados, outros para tratar com casamentos destruídos, outros para tratar com pessoas que passam por problemas físicos, outro para pessoas que estão passando por problemas de desemprego. Deus tem ministérios específicos, mas ser uma bênção é ministério para todos. É uma chamada para todos. E Paulo, ainda abordando este assunto, lá em Colossenses, no capítulo 3, ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Cristo habite abundantemente em todos vocês, em toda sabedoria, e assim ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E quando vocês fizerem isso, tanto por palavras como também por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Veja que esse texto é ainda mais enfático. Você tem que fazer isso por palavras e por ações. Queridos, quando eu estava vendo aquele documentário que ele terminou, eu ainda passei algum tempo orando lá na sala, pedindo a Deus, Deus, seria tão bom que essa união que eu vi na TV, que esse nível de comunhão que eu vi na TV, que ele transbordasse da televisão e ele inundasse Maceió. E nós vamos estar orando, creio eu que não só eu depois dessa palavra, mas muitos vão estar orando para que isso se torne uma verdade na cidade. Mas nós não devemos orar por isso e ficar esperando que aconteça. Temos que começar por nós mesmos. Existe um hino muito antigo, a maioria eu acredito que não vai conhecer esse hino, mas um louvor antigo que dizia, a começar de mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar de mim, quebra corações. Eu não sei vocês, mas eu quero ter o meu coração mudado para melhor. Eu quero ter o meu coração com um desejo mais ardente ainda de desenvolver relacionamentos, de desenvolver um cristianismo que me interligue com aqueles que formam o corpo de Cristo junto comigo. Você tem desejo disso também? Eu convido você a ficar de pé, vamos fechar os olhos e fazer uma oração nesse momento. Hebreus capítulo 3, versículo 13, está escrito, antes de mais nada, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quero convidar todos a fecharem os olhos, o ministério do louvor pode vir se posicionando aqui à frente. O meu desejo ardente é que esse cristianismo que interliga as pessoas seja impactante no meio no qual eu convivo. Não só dentro da igreja, mas também dentro da minha casa, com os meus familiares, no meu ambiente de trabalho, com cristãos de outras igrejas. Com cristãos de igrejas que eu não concordo tanto com a doutrina, mas nós somos um só corpo. Não dá para ser todo mundo igual em um corpo. Temos o olho, a orelha, a boca. Cada um diferente, porém todos necessários. Fechemos os olhos. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, Senhor, eu quero te pedir perdão nesse momento, Pai, por todas as vezes que eu permiti que o corre-corre da vida tomasse o meu tempo de me relacionar com os meus irmãos. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todos os motivos, por todas as desculpas que a minha mente maquinou para querer justificar os momentos onde eu poderia estar em comunhão com alguém e eu estava recluso. Eu entendo que não é esse o teu plano para a minha vida, nem para a vida de ninguém que está aqui. E eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos permitiu ver um pouco do que é mutualidade. Ajuda-nos a tirarmos isso da teoria e trazermos isso para as nossas práticas. Quando a igreja, Senhor, decidiu instituir o ministério de grupos pequenos, era porque a liderança, ela estava reconhecendo, Senhor, que isso não estava sendo a vivência dos irmãos da igreja, que isso não estava sendo a vivência daqueles que são o teu corpo nessa igreja. E esse ministério foi instituído, Senhor, como um clamor de socorro, um pedido de ajuda ao teu Espírito, para que ele venha a gerar esse tipo de relacionamento em nosso meio. Mas eu te louvo, Senhor, porque mesmo diante de todas as nossas falhas, o Senhor é aquele que tem o coração que mais arde, desejando esse tipo de relacionamento. E eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito venha sobre nós, e ele venha rompendo, Senhor, as cadeias do individualismo, as cadeias do egoísmo, as cadeias que me impedem de me importar com a vida do meu irmão, e que todos nós possamos desfrutar da liberdade da comunhão e do amor, que todos nós possamos experimentar a liberdade dos nossos problemas, de maneira que isso venha a não impedir mais nós desenvolvermos esse tipo de relacionamento. Ajuda-nos a sermos cristãos da maneira como o Senhor deseja. Ajuda-nos a desenvolvermos a unidade do corpo de Cristo, de maneira que não nós, mas as pessoas que estão lá fora reconheçam que nós somos teus discípulos, não por aquilo que dizemos, mas por aquilo que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um só, e que o teu Espírito venha colocando fome em nossos corações desse tipo de relacionamento. Nós somos um só corpo. Não há nada que possa mudar isso. Nós somos a tua igreja na terra, e nós precisamos aprender a andarmos uns com os outros. Abençoa, Senhor, desde já todos os líderes de grupos pequenos, pessoas que têm abrido mão de parte do seu tempo para desenvolver e orientar relacionamentos dentro da tua casa, tempo que eles poderiam estar desenvolvendo outras coisas, mas estão ali meditando na tua palavra, meditando nas lições, orando e intercedendo por aqueles que fazem parte dos seus grupos. Meu Senhor, abençoa também esses que fazem parte de grupos, Senhor, que eles venham a valorizar esse tipo de relacionamento, que eles venham a entender que não é papel apenas do líder do grupo pequeno se importar com aqueles que são do grupo, que eles possam vivenciar em espírito e em verdade o cristianismo dentro dos grupos pequenos. Senhor, contagia os outros membros da igreja, não simplesmente por grupos pequenos, mas pelo desejo de desenvolver uma unidade. Abençoa todos nós, Senhor, que nós sejamos conhecidos como uma igreja marcada pelo amor, não marcada pelo tamanho do seu templo, pela beleza do seu templo, pela fama da sua liderança ou por qualquer outro motivo, mas que nós venhamos a ser conhecidos como uma igreja onde o amor, ele permeia cada relacionamento, o amor permeia cada ação, e o amor transborda para a sociedade. Esse amor atrairá muitos para cá, este amor firmará muitos nos teus caminhos, porque o amor é a raiz de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. E ajuda-nos, Senhor, a amarmos os nossos irmãos, não apenas de boca, mas principalmente por ação e em verdade. É isso que nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82 3032 3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.